Voltamos a apresentar Central Sports.
De volta com o seu Central Esporte aqui pelas ondas da sua emissora, sempre no oferecimento de Rubrax. Olha, tenho um recado importante para você que sente moleza no corpo, sente fraqueza e também indisposição. Vive sem vontade de trabalhar, de fazer atividade física e até mesmo se divertir. Olha, isso acontece porque a alimentação nos dias atuais, como arroz, o feijão, a farinha, a carne e muitos outros, não contém todas as vitaminas que o nosso organismo precisa. Por causa disso, sofremos de carência nutricional. Você pode acabar de uma vez por todas com essa carência, sabe como? É só você tomar o Rubrax, um composto vitamínico de A a Z, que supra essa deficiência dos alimentos, aumenta a sua imunidade e também vai prevenir diversos tipos de doenças, como a gripe, mal-estar, moleza no corpo, queda de cabelo, unhas enfraquecidas e muito mais. Além disso, o Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher e faz com que todos se sintam cada vez mais saudáveis e com a autoestima mais elevada. Recupere sua qualidade de vida com apenas uma cápsula ao dia. O Rubrax não tem contraindicação, pode ser usado por todos, do adolescente ao idoso, inclusive por pessoas com diabetes ou outras comorbidades. Encontre o Rubrax na farmácia mais próxima de sua residência ou ligue para o telefone 98986063142. Diga que você ouviu aqui no programa Central Esporte da Central de Notícias Brasil que você terá aquele desconto especial. O Rubrax é um produto natural com a garantia Alifarma. Rubrax, saúde para toda a sua família. E olha, a Federação Maranhense de Futebol divulgou a data da final do Campeonato Maranhense Sub-20, que vai acontecer entre as equipes do Pitanguense e também a equipe do Luminense. A decisão será disputada no próximo sábado, às 15h30, no estádio Nhozinho Santos, na capital maranhense. O Pitanguense chega à final com uma campanha invicta. A equipe venceu os 3 jogos que disputou na fase de grupos e alcançou 100% de aproveitamento. Já a equipe adversária, o Luminense, sofreu apenas uma derrota da primeira fase dos 3 jogos também disputados. O time de Passo Lumiar encerrou a etapa classificatória na vice-liderança da competição com 6 pontos conquistados em 3 partidas realizadas e um aproveitamento de 66,7%. As duas equipes se enfrentaram, na fase de grupos em partida que valia a liderança. Naquela oportunidade, o Pitanguense venceu o confronto. Mas agora vamos trazer informações do Rally dos Sertões. Olha, Marcelo Medeiros revela desafios da competição deste ano. Quem tem mais informações é a repórter Tereza Cristina.
O maranhense Marcelo Medeiros vai enfrentar um novo desafio na carreira durante a 34ª edição do Rally dos Sertões, que será realizada de 22 a 30 de agosto, com largada e chegada em Goiânia. Após anos de domínio na categoria quadriciclos, o piloto de São Luís disputará pela primeira vez a competição sobre 2 rodas na categoria Moto 2, com uma KTM 450 Rally. Medeiros é um dos principais nomes da história dos quadriciclos no Rally dos Sertões. Em 14 participações, ele conquistou 7 títulos na categoria nas edições de 2012, 2015, 2019, 2020, 2022, 2023 e 2024. O piloto também foi vice-campeão em 2013. A mudança para as motos representa uma nova etapa na carreira do maranhense, que precisará se adaptar a uma dinâmica diferente de pilotagem, além das características específicas de uma motocicleta de competição. O piloto também acumula experiência no Dakar, considerado um dos principais rallies do mundo. Em 2024, completou 6 etapas com 3 vitórias, 2 terceiros lugares e um quarto lugar. Quando liderava a 7ª etapa, porém, sofreu uma queda e precisou abandonar a competição. Em 2025, Medeiros terminou o Dakar na 9ª colocação geral, depois de vencer 4 das 14 etapas. Na estreia na Arábia Saudita, em 2022, o maranhense conquistou a 6ª posição. Além disso, ele participou de outras 3 edições do Dakar, quando a competição ainda era realizada na América do Sul. Em 2016 e 2017, não completou a prova. Já em 2018, terminou na 4ª colocação entre os quadriciclos. O Rally dos Sertões 2026 terá aproximadamente 4 mil quilômetros de percurso, passando por Goiás, Bahia e Tocantins. Desse total, cerca de 2.620 quilômetros serão de trechos cronometrados. A Vila Sertões será montada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, que também será ponto de largada e chegada da competição. Central de Notícias Brasil, Tereza Cristina.
Muito obrigado, repórter Tereza Cristina, mas agora vamos falar de Fórmula 1, que volta no próximo final de semana com o Grande Prêmio da Holanda. Os pilotos terão apenas um treino livre antes da corrida. E quem tem mais informações, ele que sabe de tudo de Fórmula 1, Armando Capriotti, é com você.
Alô, galera, que é apaixonado pela velocidade e ama a Fórmula 1. Depois de quase um mês sem corridas, a Fórmula 1 volta às pistas nesse final de semana no GP da Holanda. Será disputado entre sexta-feira, dia 21, sábado, dia 22 e domingo, dia 23, no circuito de Zandvoort e marcará a 12ª etapa da temporada de 2026. Além de encerrar a pausa de verão da Fórmula 1, a etapa terá um ingrediente especial. Será a primeira vez que no circuito da Holanda receberá uma corrida sprint. Com isso, os pilotos terão apenas um treino livre antes da classificação de sábado, que define o Grande Prêmio de domingo. A última etapa das férias foi realizada na Hungria com a vitória de Lando Norris, que venceu em Hungaroring. Conquistou seu primeiro triunfo na temporada. Max Verstappen terminou em segundo e Kimi Antonelli completou o pódio. Anote agora na sua agenda os horários. Sexta-feira é o primeiro treino e único treino livre, 7h30 da manhã. 11h30 é a classificação para o sprint. Já o sprint será a corrida, que é uma corrida rápida. Ela será sábado, 7h da manhã. E por volta de 11h da manhã do próprio sábado, dia 22, será o treino classificatório para a corrida de domingo, dia 23. Então, esse é o noticiário da Fórmula 1 para a corrida de domingo na Holanda com Armando Capriotti.
Obrigado, repórter Armando Capriotti, aqui também participando conosco. Amanhã você volta com outras informações deste grande prêmio que terá retorno no próximo final de semana, depois de um mês de paralisação do torneio. Olha, a Copa do Brasil Ouro de Tênis de Mesa chega à cidade de Maceió nesta quinta-feira. Quem tem mais informações é o repórter Madison Euler.
Maceió recebe nesta semana atletas de todo o país em disputas de alto nível do tênis de mesa. O gigantão Vila Olímpica, que fica no bairro da Cambona, será palco entre os dias 20 e 23 de agosto de uma etapa da Copa Brasil Ouro de Tênis de Mesa. A competição contará com um ranking individual olímpico e paralímpico, além de disputas em duplas mistas e duplas masculinas e femininas, abrangendo categorias do sub-11 ao sub-21 e absoluto. No site da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, cbtm.org.br, já é possível acessar a tabela com as disputas dia a dia que ocorrerão no período da manhã e tarde. A competição tem mais de 800 atletas inscritos. Entre os esportistas estão Valesca Maranhão, ex-técnica de Hugo Caldeirano e atual líder do ranking nacional absoluto A feminino, Cauã Monteiro, que encerrou 2025 na liderança do ranking masculino, e a técnica, atleta e comentarista esportiva da modalidade, Laís Madeiro. Após a passagem por Maceió, a Copa Brasil Ouro de Tênis de Mesa segue para Fortaleza com disputas entre os dias 3 e 6 de setembro. Na capital cearense, os jogos serão realizados no ginásio poliesportivo da Unifor, Universidade de Fortaleza, que fica no bairro Edson Queiroz. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Obrigado, repórter Madison Euler, também participando conosco. Olha, gente, ontem tivemos vários jogos disputados. Vamos começar aqui pela Copa Sul-Americana, pelo torneio Intercontinental, o São Paulo venceu o Bolívar pelo placar de 3-1. Enquanto que o Independente de Rivadavia empatou com o Fluminense em 1-1. E nas cobranças de pênaltis, o Flusão venceu pelo placar de 5-4. Pela Copa Libertadores, hoje teremos Cerro Porteño e Palmeiras e ainda outras equipes. O Cruzeiro joga pela Libertadores hoje às 21 horas e 30 minutos no jogo de volta contra o Cruzeiro. O jogo será realizado no Rio de Janeiro. Na partida de ida, as duas equipes empataram em 1-1, comando de campo da equipe da Raposa. O jogo será hoje às 21 horas e 30 minutos. Pela Champions League também teremos vários jogos, mas agora vamos destacar portanto, a Copa Sul-Americana. Olha, Atlético Mineiro enfrenta o Bragantino hoje às 19 horas. 21 horas e 30 minutos teremos a equipe do Torque enfrentando o Tigre lá do México, enquanto que o Santa Fé enfrentará ao River Plate lá da Argentina. O jogo será comando de campo da equipe do Santa Fé. Campeonato Brasileiro da Série B. Avaí Sport se enfrenta às 19 horas e 30 minutos, mesmo horário para Fortaleza e São Bernardo. 20 horas e 30 minutos teremos mais duas partidas. Vila Nova enfrenta a Ponte Preta, enquanto que o Cuiabá receberá a visita do Operário lá do Paraná. O jogo será em Mato Grosso. 21 horas e 30 minutos, o Botafogo de Ribeirão Preto, lá do interior paulista, enfrentará a equipe do Criciúma. Copa Paulista, União São João enfrenta o Noroeste também às 19 horas. Teremos também jogo pelo Campeonato Alagoano Sub-20, quando o CSA receberá a visita do Murici. Campeonato Amazonense Série B, a equipe do Unidos do Alvorada enfrentará a equipe do Amazonas, do Operário de Amazonas, jogo que será realizado também hoje. Campeonato Capixaba, apenas dois jogos. O Tupi enfrentará o Capixaba, enquanto que o Pinheiros enfrentará a equipe do Estrela do Norte. E chegamos ao final de mais um Central Esporte. Fica o convite para que possamos nos encontrar amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Tenham todos uma excelente quarta-feira e até a nossa próxima oportunidade.
Fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.
Meu nome é Erivaldo Mota Santos. Sou funcionário público. Eu tenho 57 anos. Moro na cidade de Malhador. Minha mãe veio fazer umas compras aqui no Mix Mateus. Me chamou para trazer ela. A menina do caixa me ofereceu o Super Truco. E ela me ofereceu de R$5. Fui sorteado num valor de R$250 mil. Na hora que ela me disse que eu tinha ganho esses R$250 mil, eu não acreditei, minha esposa não acreditou, disse que era um trote, eu fiquei muito emocionado e graças a Deus era e é verdadeiro. Eu, até hoje, eu ainda pago aluguel, entendeu? E graças a Deus eu ganhei esse dinheiro. Vou comprar minha casinha para botar meus filhos dentro.
Me chamo Djalma Ferreira da Costa, sou esposa de Erivaldo, do ganhador de R$250 mil. Quando oferecer o Super Troco, aceite, que é verídico. Do jeito que a gente está realizando nosso sonho, amanhã pode ser você a realizar o seu.